informação sobre a viagem, tá bom? Vamos nos colocar em pé para a gente ler. Romanos capítulo 12, ação do Espírito Santo de Deus. E como foi anunciado aí, o mês de junho vai ser um mês muito especial. Nós vamos receber aqui pastores amados, queridos, eu vou estar aqui com eles. Vamos começar já sábado que vem com o pastor Técio, um filho amado, uma pessoa de Deus, que mudou a história do Rio Grande do Sul, eu diria, mudou a história de Porto Alegre em termos do Evangelho, e tudo por influência desta comunidade, obviamente que de outras comunidades e outros líderes também, mas a IBC ela foi fundamental na vida do pastor Técio, e ele vai estar aqui com a gente na próxima semana, mês de junho até o Paulo César do Logos vai estar com a gente, e não é na semana que vem, mas vai ser anunciado, então é um tempo da gente realmente abençoar a vida desses homens de Deus que vêm para cá, aprender com eles e celebrar com eles o que Deus tem feito, tá bom? Romanos capítulo 12, estamos falando do Espírito Santo de Deus, aquele que nos sela, aquele que nos batiza, aquele que nos leva a glorificar o Magnífico, como fez com a adolescente Maria, a mãe do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, como a igreja de Jesus é dotada de talentos naturais e dons espirituais, quando ela se deixa mover pelo Espírito. Ela não é um auditório, ela não é um clube, ela não é nada além daquilo que o Senhor desenhou que ela fosse, um corpo vivo, atuando, membros diferentes como membros do corpo, cada um com uma função, alguns mais visíveis, outros mais invisíveis, alguns aparecem, outros não, mas todos são vitais. É assim que Jesus descreve a igreja. Não é prédio, não é uma instituição, a igreja é um corpo vivo na terra. E contra a igreja o diabo não pode, o inferno não pode, o governo não pode, ninguém pode, porque a igreja é do Senhor Jesus, esse organismo maravilhoso, que se reúne, que tem organização, que tem endereço, que tem nome, mas isso é uma proforma, porque a igreja de Jesus verdadeira é isso aqui, ó, gente como a gente, grudado e unido pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então Paulo escreve aos romanos, uma carta, aliás a carta de Paulo aos romanos tem uma linguagem forense, quem é advogado, promotor, quem gosta de lei, vai entender a linguagem do apóstolo Paulo, ele fala sobre justificação, ele fala muito dessa linguagem, do que Jesus fez diante do Pai, o grande juiz, que condenou a raça humana pelo seu pecado, mas Cristo assume o lugar, ele é a ele imputada a culpa que era nossa, e ele nos liberta, e o juiz justo, por causa de Jesus, nos declara absolvidos, santos, sem condenação, não por nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus. E aí quando ele, Paulo, entra no capítulo 12, ele passa agora para uma coisa mais prática, dizendo assim, já que Jesus fez tudo isso por nós, e nos juntou num só corpo, atentem, então ele começa o capítulo 12 no verso 1 dizendo, portanto, quer dizer, depois de tudo que eu disse, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, agora eu abro o capítulo 12, inspirado pelo Espírito, Paulo diz, portanto, ou seja, à luz de tudo que foi dito, suplico-lhes, irmãos, que entreguem o seu corpo, atentem, a Deus, não aos homens, não ao marido, não à mulher, não ao filho, não ao pai, não ao patrão, não ao empregado, não ao governo, não ao pastor, não ao sacerdote, mas a Deus. Por causa de tudo que ele fez por vocês, ele disse, mostrou antes nos capítulos anteriores, que essa entrega seja um sacrifício vivo, não é morto, é vivo, santo, separado, do tipo que Deus considera agradável a si mesmo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Paulo estava levando as pessoas a pensar no sacrifício do Velho Testamento, uma vez levado no Santo dos Santos, agradava a Deus, a glória de Deus descia ali, o sangue era aspergido. O animal era imolado, o Senhor recebia aquilo como um aroma suave, e agora ele diz, não mais sacrifício de animais, agora são vidas reais. Jesus é o Cordeiro que morreu, agora o meu sacrifício é entregar o meu corpo, minha mente, tudo que eu sou, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz mais, não imitem o comportamento e os costumes deste século, deste mundo. O que valia para o primeiro século, vale para o século XXI, para a pós-modernidade, para a hipermodernidade. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Cristianismo é poderoso, não é um mantra, não é um abracadabra, não é um negócio mágico, não é o decreto, não é grita, não é bate o pé, não é sente um negócio diferente. Cristianismo é racional, ele mexe com a sua mente, ele tem que mudar o seu modo de pensar. Como você se vê, como você vê o mundo, como você vê as coisas, como você vê o dinheiro, como você vê o amor, como você vê o sexo, como você vê a música, como você vê o entretenimento. O Evangelho muda o seu modo de pensar, por isso ele é racional, por meio de uma mudança, a fim de que experimentem, aí sim, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Verso 3. Com base na graça que recebi, diz Paulo, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Nada de presunção, nada de narcisismo, nada de adoração de si mesmo. No corpo de Cristo, nós somos todos nivelados. E aqui ele diz, não pensem além do que devem. Antes sejam honestos em sua autoavaliação. E outras versões diz, não pense de você mesmo além do que convém. Mas sejam honestos, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ou seja, a nossa base de avaliação é olhando para Deus, é Ele que diz quem eu sou, como eu sou. Por isso que nós cantamos aqui. Impostor que vivia em mim, dizendo que eu era aquilo que eu não sou, mostrando nas redes sociais uma imagem que não é a real, não é a verdadeira, dizendo coisas para agradar os outros, sendo o que os outros querem que eu seja. Chega de impostor, chega disso, isso mata, isso adoece, isso deprime. E aí Paulo diz, pense de acordo com o que Deus diz, você é amado de Deus, amada de Deus, filha de Deus, empoderada pelo Senhor para servi-lo através dos dons espirituais. Somos membros diferentes, aliás, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, mãos, pés, nariz, aí vai, cada membro tem uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós pertencemos uns aos outros. Lá fora nós vivíamos desconectados do plano maior de Deus. Quando somos batizados no corpo de Cristo, nós fazemos parte de uma unidade não formada por mim, pelas minhas preferências, pelos meus amigos, pelas minhas amizades, por quem eu acho que eu devo escolher ser meu amigo, entrar no meu GR, viver, ser do meu ciclo de amizades. Não, não. É o Espírito de Deus que nos liga. Preto, branco, grande, pequeno, rico, pobre. Ele junta o homem do carro blindado mais caro dessa cidade no estacionamento a um indivíduo que entra aqui de bicicleta e de carroça. Porque só o Espírito de Deus é capaz de fazer isso. A sociedade nos divide, o Espírito de Deus nos une. E essa presença poderosa. E aí diz no verso 7, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tem capacidade de profetizar, que não é adivinhação, biblicamente falando, tem três tipos de profecia: a preditiva, aquela que é da Escritura, e a que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, é o ensino, a exortação, falar da palavra de Deus para outra pessoa, você profetiza. Profeta não é só esse indivíduo iluminado que fica adivinhando coisas. A mãe de Ná faz muito melhor do que a gente. Mas é profecia, é palavra de exortação, de ensino. 1 Coríntios capítulo 14, pode conferir lá depois, se você quiser. Então, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção da fé que recebeu, do entendimento da sua fé. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Onde quer que o Senhor lhe coloque, no meio da rua, no seu GR, onde quer. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Senhor, é o teu Espírito presente aqui. Nós já cantamos. Nós já invocamos o teu nome. O Senhor está em nós. As nossas palavras expressam só o desejo de que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Chega, Senhor, o tempo que vivíamos longe do Senhor, entregando o nosso corpo ao mundo e às pessoas, nos destruindo, até que o Senhor entrou, tomou posse, se tornou proprietário, nos selou e nos ensinou a cuidar do nosso corpo para a glória do seu nome, mas acima de tudo também para o nosso bem-estar. E hoje, Senhor, nós queremos colocar nossos dons e talentos aqui no teu altar. O altar que não é esse palco, mas é a presença do teu Espírito aqui nesse lugar. Então, dá ao teu povo entendimento de que o Senhor deu a cada um dons e talentos, bens, capacidade intelectual, manual, capacidade para servir ao Senhor e à igreja do Senhor. Que esse mundo conheça, Senhor, que aqui é um lugar de abrigo, de interdependência, de convivência. Faz isso em nós e através de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vocês entenderam o texto? Então posso ir embora. Acabou, né? É autoexplicativo, né? Quando a gente lê focado e com o Espírito de Deus. Quando Deus cria o mundo, a natureza, os animais, os vegetais, tudo Ele cria com a capacidade reprodutiva, principalmente em se tratando da flora e da fauna. As sementes produzem. Há uma inter-relação entre pássaros, a vegetação, as sementes, uma coisa muito linda a natureza. E Ele cria e diz que tudo que tinha feito era muito bom, tov ma'od, muito bom. Mas ainda sem correlação, quando Ele cria o homem ainda estava só, sem correlação. É como uma engrenagem de um relógio. Os relógios de antigamente, eu tinha na minha casa os cucos, herança do meu sogro. Os cucos lá da Alemanha, né? São os melhores, parece. E aí você olha por trás as engrenagens. Mas olha, o que são essas engrenagens completamente separadas umas das outras? Lindas, perfeitas, bonitas, mas sem função. Então assim, era o homem sozinho. Por isso diz, não é bom que o homem esteja só. Olha, tudo que ele criou era muito bom. Mas ele disse, não é bom, a solidão não é bom. Você e eu, Adão, não foi feito para viver só, sozinho. Só a correlação das engrenagens podem produzir algo de bom, produtivo, útil e justificar a sua existência. Uma engrenagem isolada não vale nada. Mas ela tem o seu valor quando ela está junta com outras, produzindo um efeito. Assim é o plano de Deus. Nós não podemos andar sozinhos. Por isso Deus nos criou com a capacidade de relacionamento, de nos relacionar. E o que somos é sempre definido pelas relações. Eu sou filho de alguém, pai de alguém, primo de alguém, amigo de alguém, sempre assim. Percebe? Tira da sua mente essa ideia de que você tem que viver isolado. E se o inimigo de Deus tem lhe empurrado para o isolamento, rejeita, é do diabo, não é de Deus. Conectado na internet com pessoas do planeta, mas desconectados com alguém que está muito próximo. Em nome de Jesus, vamos acabar com isso. Não vamos nos deixar dominar por essa loucura da internet. Nada como um telefonema. Minha esposa estava me dizendo esses dias que no grupo de mulheres dela, a coisa mais emocionante é quando você liga para uma mulher, quando você liga para alguém que está chegando e diz: você me ligou? Sim, eu não mandei um zap, eu liguei, ou eu fui lá, eu olhei para você, eu estive com você, eu sentei, eu tomei um café, eu lhe dei um abraço. Ninguém abraça pelo WhatsApp. Mas nós fomos levados, estamos sendo levados ao isolamento. Conectados com todo mundo, mas desconectados com os próximos. Paulo diz em Romanos 14, 7, nenhum de vós vive para si. Deus sempre tratou na Bíblia com grupos, pessoas, famílias, tribos, nação, ajuntamento, congregações. Desse modo, nossa identidade vem da relação que nós temos com o todo. Não existe cristianismo fora da igreja local. Às vezes confundiam a fala da igreja romana e seus teólogos quando diziam que não havia salvação fora da igreja católica. O que eles estavam dizendo tinha um fundo de verdade. Esse cristianismo de indivíduos desigrejados que não se conectam com o corpo, que não se fazem um, o que eles fazem na verdade, eles negam Jesus, eles rasgam a Bíblia. Eles acabam com a cruz do Calvário que nos fez um, quando nos uniu a outros, num só corpo. Percebe? Batismo no Espírito Santo não é algo individual. É, você aceita Cristo individualmente, mas imediatamente o Espírito lhe emerge, lhe coloca, lhe insere, lhe conecta a um corpo. Esse é o projeto de Deus, o resto é satânico, é doente. Não tem um indivíduo desigrejado que seja feliz. E às vezes o diabo coloca ele para criticar a igreja, e critica o líder, e critica o irmão, e critica o grupo, e critica todo mundo, como se o problema fosse todo mundo menos ele. Se existisse um GR perfeito, no momento que você entrasse ali, já estragava tudo. Se existir uma igreja perfeita nessa cidade, no dia que você entrar, vai estragar. Porque a imperfeição, ela nos segue. A gente, ao invés de olhar para a gente mesmo, como ensina o CR, o Celebrando a Restauração, né? Sai da negação, entende suas limitações e olha para o outro e veja o seguinte: o que nós não aprendemos, e essa desgraça que nos divide tanto, é exatamente a incompreensão de que quanto pior o outro, maior o amor de Deus que tem que passar no meu coração para aceitar o meu irmão. Vocês entendem isso? Eu não fui chamado para mudar o caráter da minha esposa. Eu fui chamado para tolerar a vida dela como ela é, do jeito que ela é, com as suas virtudes, amém? Mas também com os seus defeitos. E quanto mais ela erra, mais eu tenho que amar, mais eu tenho que perdoar, mais eu tenho que investir. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, inimigos. Nós o matamos e Ele nos amou. Que cristianismo é esse que te faz estar num lugar hoje, amanhã em outro, porque você não gostou do irmão A, do irmão B, do líder A, do líder B? Você não ora, você não perdoa, você não confronta, você não conversa, apenas escapa e vive por aí, longe daquilo que Deus desenhou. Não é bom que você ande só. Conecte-se. Uns dias atrás um irmão disse: ah, eu estava no hospital, ninguém me ligou. Os pastores não me ligaram. Quem é você? Como assim?
Já pensou o pastor ter a lista de 5 mil pessoas? E ele ficasse do dia inteiro sabendo se aquele irmão quebrou o pé, quebrou a mão, foi internado, se ele está espirrando, se ele perdeu o dinheiro, se ele foi lesado, se ele foi traído, para ele ligar para todo mundo e sair para todo lugar, para todo canto. Esse indivíduo está desconectado do corpo como uma engrenagem. Ou seja, ele não tem ninguém ligado a ele. Então, se ele emperra, a engrenagem do lado sabe que ele emperrou. Se você está num grupo de relacionamento, a igreja vai saber. O Espírito de Deus vai dizer, cadê o irmão? Cadê a irmã? Acabamos de mandar um telefonema rápido, porque nós estávamos numa reunião e cadê o pastor Zé Edson? Cadê a Edna? Aí a gente liga e diz, opa, cadê você? Ah, estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Vamos orar. Ei, Edna, estamos orando por você. Porque a gente é grudado. A gente se reúne para isso. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que existe uma realidade que não é isolamento, mas é interdependência, é unidade, é estar ligado. E essa é a verdade bíblica. Nós somos igreja assim. Individualismo e solidão matam o ser humano e empurra o ser humano para conexões destruidoras. As pessoas estão se ligando agora a animais. Eu vi isso na praia. Eu estava nadando ali, ó, fui fazer minha nataçãozinha ali, 1 quilômetro para dentro, 1 quilômetro para fora. Uma hora eu chego lá em Lisboa. Aí quando eu estou chegando na praia, eu vi uma mulher se relacionando com um cachorro. Ela chamava o cachorro de filho, ela beijava o cachorro. Gente, era uma coisa que eu parei, ela achou que eu estava admirando. Eu não falei nada, mas eu fiquei só olhando e dizendo, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Que nós estamos nos relacionando de uma forma íntima e intimista com o animal. E Deus está dizendo, não. Quando ele criou Adão, os animais estavam lá. Ele não deu os animais para o Adão se relacionar, mas para dominar e controlar. E é lindo ter um pet, é lindo você realmente lidar com alguém da natureza. Mas hoje a sociedade está substituindo relacionamentos por coisas e animais. Ou se pessoas apenas distante, apenas na internet, apenas eventual, apenas numa festa, apenas numa rave, apenas num lugar. E por isso o mundo está como está, louco, doente, desvairado, solitário. E a igreja de Jesus é a resposta, irmãos. Ouçam, nós precisamos deixar isso ser real em nossas vidas para atrair aqueles que estão sem sentido para viver, tirando a própria vida, querendo a morte, depressivos, doentes. E você fica perguntando, o que está acontecendo? Ora, não é bom que o homem esteja só. E qual é a resposta? A igreja de Jesus. O problema é estarmos fora do plano divino. E em Romanos 12, então, vamos passar aqui rapidinho. Paulo vai nos chamar corpos num só corpo. Eu sou um com você, meu irmão. Individualismo e personalização são os destaques da hora. Tudo gira em função do meu bem-estar. Meu filho, meu carro, minha vaga, minha hora, minha cadeira, meus direitos, meu. É assim que a sociedade está. Esse egocentrismo precisa morrer. Morre o eu, crucificado com Cristo, ressuscita e nasce em nós o nós. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem vacilar. Quem lembra dessa aí? Tem uma dancinha, né? Entende? O grão de trigo, quando cai na terra, se não morrer, ele fica só. Se ele morrer, ele produz fruto. É assim que a semente produz fruto, quando morre. A mesma ilustração que Jesus utilizou acerca da igreja. Se não morrer o seu eu egoísta, que nasceu com Adão, que foi vítima do pecado e do diabo, se você não entender que o cristianismo é uma contradição de tudo aquilo que existe no mundo ao redor, você não produzirá frutos, porque você vai viver em função de você mesmo.
vem para a igreja para resolver os seus problemas. Você não entende que você é um canal de bênçãos. Você pede para Deus abençoar a sua vida. Sua vida não é um container. Sua vida é um canal. Deus vai derramar as bênçãos lá no açude. E você é o canal. Se estiver entupido, se estiver sujo, pelo egoísmo, pelo pecado, nunca vai chegar em quem precisa. E pode estar certo de uma coisa que Deus tem me ensinado ao longo desses anos e tem valido a pena. Enquanto eu for um instrumento limpo de Deus para receber e dar, Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. Ele vai me dar o que é necessário sem que eu peça. Sabia? Busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas vos serão. Você acredita nisso? Você está correndo atrás, fazendo por onde, não buscando o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo começa com esse chamado. Versículos 1 a 3. Cada um de nós, corpo físico, uma mente e um coração, pega o teu corpo agora, apalpa ele, sou eu. Paulo está dizendo, entrega. Ele constrói um altar de sacrifício aí, na sua mente, no seu coração agora, pela palavra. E ele diz, mate o individualismo da sua vida. Entrega o seu corpo, não aos homens, não às mulheres, não ao governo, não ao patrão, não ao dinheiro, não aos animais, mas a Deus. E ele qualifica, a entrega é sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. A morte não é física, pois essa Jesus já morreu. A morte é espiritual, é mental, é dizer eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso para mim. Não vou deixar o meu corpo, os meus olhos, os meus ouvidos se empanturrarem de nojeira da internet. Meu corpo pertence a Deus, esses olhos é do Senhor. Eu quero ver o que edifica, eu tenho que ter capacidade de deletar, de descartar, de desligar, de não fixar, de não olhar. Isso é entrega. Estamos prontos, irmãos? Outra coisa, o sacrifício é direcionado, é a Deus, não ao mundo, não ao pastor, não à igreja, não ao homem, não à mulher, não ao filho, não ao pai, mas a Deus. Por falar em filho, que coisa doida. O que as pessoas estão fazendo hoje com filhos? Endeusando totalmente. A criança não pode dar um espirro que desmorona tudo. A criança sofre da instabilidade pela instabilidade e a loucura dos pais tentando brincar de Deus. Ame seus filhos, mas não os idolatrem, não os coloquem na posição de Deus. Eles são do Senhor. Lembra de Ana? Não podia ter filhos. A concorrente riu, quando Deus deu o filho, o que ela fez? Levou ao sacerdote. É do Senhor, está aí, fica aí. Tem coragem, mulher? De parar de cuidar do seu filho como se fosse um bibelô, tentar compensar o que você não dá, não pode dar, que é a sua presença acima de tudo e a palavra de Deus no coração dos seus filhos. Que loucura lidar com crianças. Tem hora que a gente pensa assim, é melhor fechar o Geração Futuro, que é uma doideira. O que sofrem nossos voluntários nas mãos de pessoas que são obcecadas, que acham que os seus filhos são os deuses, que tem que tomar conta de tudo e de todos. É a Deus, não ao mundo. Os corpos transformados, não segundo o mundo individualista, é o culto racional lógico. Os corpos equilibrados. E o versículo 3 nos ensina isso, lembra? Não pense de você além do que convém. A doença do século é o narcisismo. Tem indivíduos destruindo a família porque são narcisistas. O velho cancioneiro diz que Narciso acha feio tudo que não é espelho, porque tudo que importa é ele olhando-se no espelho e se admirando. Ó, como eu sou legal, ó, como eu sou lindo. E o selfie faz isso, não é? Que doideira é isso? Eu vou fazer uma selfie. Qual é o sentido disso? É despertar lá dentro o amor a si mesmo, além do que convém. Você faz umas lives aí meia doida, né? No meio do nada, descabelado, suado, no meio do negócio, não ajeita nem as minhas netas, às vezes, quando eu vô, não faz isso, como é que você postou isso, vô? Eu disse, olha, sou eu. Então, de manhã, mulher, levanta de manhã bem cedinho assim, com os cabelos daquele jeito, faça uma selfie. Faz não. É, meu. Faz não. Por quê? É o endeusamento, é dizer, não, esse não é você. E você tem vergonha de você mesmo, você tem que se mostrar de outra forma. O narcisista é assim, ele ama a si mesmo, a mais ninguém. Ele destrói as pessoas. É uma matéria que nós deveríamos estudar um pouco mais. Mas Paulo diz, não pense de si mesmo além do que convém. Não pensem além nem a quem. Não sejam presunçosos e nem autocomiseráveis. Indivíduos que ficam dizendo que não podem, que não fazem, que não conseguem, que não têm condições. Pensar de si mesmo é dar vazão ao espírito de timidez. Muitos de nós aprendemos em casa, você não presta, você é vagabundo, você não consegue, você não tem capacidade, você é ninguém. Aí você entra na igreja e fica aí recuado. Não fala porque tem medo, tem vergonha de ser rejeitado. Ah, foi rejeitado demais. Deus não lhe rejeita, muito pelo contrário. Ele coloca em você o Espírito de Santo. Na hora que você disser, eu abro a boca em teu nome, no teu poder, eu não consigo, mas o Senhor é capaz de fazer através de mim. Jesus vai ser proclamado e glorificado. Amém? E assim são os dons espirituais que Deus dá a cada um. Deus dá naturalmente talentos, pessoas nascem com talento. A Heloísa me acompanhou na escola e hoje eu estava deitadinho com ela ali, esperando a hora, ele disse assim, puxa, ela disse assim para mim, 40 anos pregando a palavra, né? Eu disse, é. Aí ela lembrou e nós lembramos que antes na escola, quando eu não era crente, eu pregava loucura, eu falava para as pessoas. Deus deu um talento de liderar pessoas para o mal, para destruir a escola, para fazer greve, para sair atirando para todo mundo, botando terror. Eu juntava uma tropa muito rápido. O talento que Deus deu de liderar. Então você quer liderar, lidera bem. Os caras que lideram por mal, eles têm um talento que foi dado por Deus quando eles nasceram. Quem ensina a coisa errada é a mesma coisa. Os caras que vão para a noitada tocar e cantar besteira, eles têm um talento dado por Deus desde o nascimento. Cantam bem, tocam bem, convencem as pessoas, talento. Todos vocês nasceram com talento natural. Quando Jesus entrou na vida e o diabo saiu, agora o Senhor vai pegar o seu talento e transformar num dom espiritual para a edificação da igreja. Está pronto? Então, se eu levava a gente para o mal, agora eu vou levar para o bem. Não é porque eu quero, não. É porque Deus me capacita para isso. E eu não posso me calar. Eu não posso me calar. E nós estamos falando do Espírito Santo, gente. Se o Espírito Santo está em você de verdade, você não cala a boca. Você não fecha a sua boca. E nós vamos nos preparar no segundo semestre. Eu queria ver essa igreja realmente saindo por aí, testificando o amor de Jesus, igual o cego. Eu era cego, agora vejo, não sei muita coisa não, mas eu vou abrir minha boca e vou glorificar o nome de Jesus. Contei da história da barbearia que eu entrei, o cara pelou meu cabelo. Mas quando eu entrei, que ele disse, opa, o senhor aqui, o senhor é tal, não, me conheço, negócio do rali, não sei o quê, é rali, rali, Jesus. Ele ouviu, a esposa ouviu, me mostrou o filho, convidei para vir aqui, não sei nem se estão aqui. Mas eu não podia me calar, eu estava ali com um propósito, cortar meu cabelo, mas a oportunidade do Espírito
tomar o meu corpo, a minha boca, para dizer, eu tenho que falar de Jesus, eu vou dar meu testemunho. Então faça isso. Se você tem um Espírito de Deus, o que o Espírito de Deus faz na sua vida como coisa principal é falar do amor de Cristo, é glorificar o nome de Jesus. Então, expulsa da tua vida, do teu derredor, o espírito de timidez. Deus lhe deu dons e talentos. E a gente vai dar uma olhada aqui, rapidinho, cadê o Eriano? Hoje não tem Fantástico, tem? Ainda tem? Ainda existe Fantástico? Os caras ficavam preocupados no passado, né? Pastor, termine o culto antes do Fantástico, né? Então, o Eriano vai conduzir a gente aí numa dinâmica e depois nós vamos ter um final muito legal, falando exatamente sobre dons espirituais. Pega o seu celular aí, nós vamos usar o celular para o bem, né? Conecta ele aí, que o Eriano vai nos conduzir a uma dinâmica da descoberta dos dons. Quem já fez, faz de novo. Quem não fez, faz. Quem não sabe, alguém aí do lado ajuda, por favor. Então o Eriano vai conduzir a gente, nós vamos ter um... Oh.
Surpresa, pastor.
Não, ah, é o Eriano. Trocou. Que legal. Eriano cresceu, né? Valeu. Pode fazer um cordel aí se quiser, viu, Daniel?
Aí vai ser difícil de improvisar aqui. O Eriano ficou mais bonito, né? Boa noite, igreja. Continuo sendo Daniel. Não vou embora. Como o pastor falou, a gente vai fazer um momento muito especial aqui. E eu queria perguntar já de cara... Quem é que já fez o teste de dons alguma vez aqui? Legal, bastante gente. Quem é que nunca fez? Levanta a mão. Muita gente também. Para você que já fez, eu tenho um desafio para você essa noite, certo? Você tem duas opções. Você pode fazer de novo, relembrar os seus dons, né? De repente ver se você tem uma nova percepção sobre si mesmo, não tem nenhum problema, você pode fazer. Mas se você vê que tem alguém perto de você que ainda não fez, levanta a mão de novo aí quem não fez. Você pode ajudar essa pessoa também com o teste dela, certo? Então se disponha, porque você vai fazer o que o nosso pastor acabou de falar. Você vai servir o próximo, você vai ajudar, você vai viver unidade aqui. Então se eu fiz, eu posso ajudar quem não fez. Eu posso me importar com o outro, né? E aí o nosso teste de dons, eu queria pedir que vocês abrissem o seu celular, todo mundo que tem um smartphone vai aparecer aí na tela um QR Code, você tem três opções para acessar o teste. Você tem o próprio QR Code, você pode apontar aí o seu celular para esse símbolozinho, a câmera, e vai aparecer um link para você entrar, já vai ser o teste. Também, se você tem o nosso aplicativo, ele está lá, é bem fácil de encontrar. E no nosso Instagram, tem um linkzinho lá na bio do Instagram, você pode clicar e a primeira coisa que aparece é teste de dons. Então abra o seu celular e acesse agora. E aí a gente tem alguns voluntários com um coletezinho azul. Levanta a mão aí os voluntários do teste de dons. Ó. Dá uma olhada em volta. Tem alguns voluntários aí. Tem umas mesas espalhadas aqui. E tem alguns que vão estar também circulando aqui no corredor. Então se você de repente não tem um celular com acesso à internet, o seu 3G não está funcionando, ou então você está tendo uma dificuldade maior de acessar o teste, pode procurar um desses voluntários que eles vão ter prazer em servir e ajudar você, tá bom? Então vou dar alguns segundos aí para quem ainda está abrindo o teste. Quem é que já conseguiu abrir? Levanta a mão aí. Bastante... Gente, coloca o QR Code de volta aí na tela para o pessoal abrir. E também qualquer coisa, nas mesas também tem o QR Code, você pode acessar lá, tá bom?
Põe na tela. Daniel, pede para botar na tela.
Gente, coloca por favor o QR Code na tela, tem algumas pessoas que ainda não conseguiram acessar. Se você tem o Instagram da IBC, lembrando que você também pode entrar no Instagram, o primeiro link que tem lá, ele também dá a opção de você abrir o teste de dons, tá certo? Tá aí o QR Code na nossa tela. Dá mais alguns segundinhos aí para vocês e a gente vai começar. Nós vamos acompanhando o teste, as perguntas aqui pela própria tela, certo? Mas se você for mais rápido também, amém. Pode seguir, se você for um pouco mais lento também não tem nenhum problema, tá bom? E se você precisar de ajuda, por favor, não deixe de pedir aos nossos voluntários. Os voluntários que vão circular podem já passear aqui pelos corredores. E nós vamos começar, tá bom? Então, vamos passar por cada pergunta para a gente fazer o teste juntos. Vou pedir para a produção ir colocando aí na tela o teste. E nós vamos seguir aqui pelas perguntas. Eu vou já explicar como é que ele funciona. É, você vai abrir essa página e vai ter já uma afirmação. Por exemplo, a primeira diz assim, ó: tenho facilidade para organizar ideias, pessoas, tarefas, coisas e ou tempo. Então você vai ler essa afirmação e você vai tentar ver se você se identifica com ela. E aí tem umas bolinhas do 0 ao 3. Você vai escolher de acordo com a intensidade com que você se identifica. Então, ah, Daniel, eu acho que eu tenho muita facilidade para organizar as coisas. Me identifico totalmente com isso. Eu organizo tudo com perfeição, com facilidade. Então você vai colocar o 3. Ah, eu acho que eu me identifico consideravelmente. Tem hora que eu tenho dificuldade, mas em geral eu me identifico bastante com essa afirmação. Você coloca o 2. Se você acha que se identifica mais ou menos, não tanto, né? Assim, acho que não sou tão forte assim nesse assunto. Você coloca o 1. E por último, se você acha que não tem nada a ver com você, realmente é bem distante da sua realidade, você coloca o 0. Então a primeira afirmação é essa. Tenho facilidade para organizar ideias, pessoas, tarefas, coisas e ou tempo. Vamos passar agora para a segunda pergunta, que diz assim, ó: me adapto bem à situação de começar um novo grupo ou um ministério que contribui para o crescimento espiritual de pessoas. Então, se você tem facilidade, de repente, de começar um GR, começar a liderar, se você tem facilidade de criar coisas novas, de se envolver em coisas novas, você marca isso aí no 3. Não tem nada a ver, marca o 0. E assim por aí vai. Terceira pergunta: gosto de trabalhar criativamente com madeira, tecido, tinta, metal, vidro ou outros materiais. Quem gosta de artesanato, né? Quem gosta de mexer criativamente com objetos físicos, gosta de criar coisas diferentes, se identifica, já marca aí. Próxima pergunta: gosto de executar tarefas pequenas ou simples e por vezes faço sem ninguém pedir. Esse aí é o dom do serviço, o dom do auxílio. Se você é aquele cara que, antes mesmo das pessoas irem atrás, você vai e faz, você resolve, você gosta de ajudar, marca essa. A próxima: enquanto eu leio ou estudo a Bíblia, o Espírito Santo ilumina o meu entendimento sobre verdades bíblicas que ajudam outras pessoas no corpo de Cristo. Essa aí tem a ver com iluminação especial do Espírito. Todo mundo que lê a Bíblia, obviamente, pode entender alguma coisa, trazer uma reflexão, mas se você sente que o Espírito Santo te mostra de uma forma diferenciada, te ajuda a entender algo que você pode compartilhar com os outros, você marca essa daí também no 3 ou no 2. Próximo: contribuo financeiramente com alegria para a igreja local. Ajudo pessoas com necessidades financeiras e sou sensível a projetos que precisam de verba. Se você tem essa facilidade, esse desejo de sempre contribuir financeiramente ou com aquilo que você tem, você coloca essa. Próximo: identifico falsidade ou engano antes que sejam evidentes para outras pessoas. Você tem muita facilidade de identificar aquilo que é falso, identificar alguém que não está falando a verdade. Oitava: normalmente consigo perceber o potencial das pessoas e gosto de estimulá-las a crescerem. Isso tem a ver com aquele que vê no outro o talento dele, consegue ajudar ele a fazer aquilo melhor, orientar, fazer ele seguir adiante. Nona: dedico tempo para estudar a palavra de Deus, para comunicá-la de modo eficaz e profundo. Todo mundo pode estudar a palavra de Deus, mas você talvez tenha uma facilidade natural ou guiada pelo Espírito de comunicar a palavra, de ensinar o próximo sobre a palavra. 10. Tenho facilidade em comunicar o evangelho para que seja relevante à realidade das pessoas. Também tem a ver com comunicar de uma forma prática, de uma forma compreensível. 11. Gosto de separar momentos para refletir e desenvolver minha imaginação e ideias. Você é aquela pessoa mais criativa, mais iniciativa, mais imaginativa, mais sonhadora. 12. Tenho confiança na provisão e ajuda contínua de Deus, mesmo em tempos difíceis. Você sempre sabe que Deus vai suprir, você não fica preocupado. 13. Gosto de conhecer pessoas novas e de ajudá-las a se sentirem bem-vindas. Aquele cara que gosta de acolher, de ser hospitaleiro, de receber o outro. 14. Recebo pedidos de oração de outras pessoas e oro por eles regularmente. Novamente, né? Todo mundo, todo crente deve orar, mas talvez você tenha aquele... O Espírito te impele de forma especial para orar pelos outros, para lembrar dos pedidos deles, para estar continuamente em oração por eles. 15. Consigo ajustar meu estilo de liderança para que outros façam o seu melhor por uma causa ou projeto. Então você é aquele que consegue fazer com que outra pessoa cresça e realize um objetivo. 16. Consigo apoiar pacientemente aqueles que atravessam experiências dolorosas enquanto tentam normalizar suas vidas. Você é aquela pessoa que ajuda, que apoia, que encoraja, que cuida daquele que está passando por uma dificuldade. Gosto de gastar tempo ensinando e cuidando das pessoas. Você é aquele que abraça, que chega junto, que caminha com a pessoa no momento difícil. Proclamo a verdade de Deus com confiança, mesmo quando ela não é popular ou aceita. Você é aquela pessoa, estilo Pastor Armando, né? Fala, e ele sabe o que ele tem que falar.